Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Umbandas, uma história do Brasil, o historiador Luiz Antônio Simas propõe uma leitura da formação brasileira orientada pelas Umbandas no plural. O plural não é apenas estilístico e indica que a Umbanda não se reduz a uma doutrina homogênea, pois se constitui em terreiros, deslocamentos regionais, práticas familiares, repertórios rituais e disputas de reconhecimento. Publicado pela Record, o livro combina ensaio histórico e crônicas de caráter documental, com linguagem literária. Para examinar como experiências religiosas frequentemente marginalizadas ajudam a explicar a cultura nacional. Simas parte tanto de sua familiaridade com terreiros, quanto de referências da história social e cultural do Brasil, sem transformar a obra em manual religioso ou narrativa institucional fechada. Seu objetivo é situar as Umbandas no centro de debate sobre pertencimento, memória, raça, colonialismo e cultura popular, ao abordar práticas como patuás. Celebrações de Ano Novo e Carnaval, o autor mostra que elementos muitas vezes vistos como costumes dispersos participam de uma história mais ampla de encantamento, circulação de saberes e invenção cotidiana do Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o plural Umbandas recusa a ideia de uma religião única e uniforme, a opção por Umbandas em vez de Umbanda. Sintetiza uma das teses centrais do livro, a religião deve ser compreendida por sua diversidade interna e por seus modos concretos de existência. Simas não apresenta uma definição rígida que pretenda encerrar a multiplicidade dos terreiros, das entidades, das linhagens e das influências regionais. O título desloca a atenção de uma suposta essência única para processos históricos de composição. Isso importa porque religiões afro-brasileiras foram repetidamente descritas de fora por classificações simplificadoras, muitas vezes produzidas por instituições policiais, eclesiásticas ou acadêmicas. Ao enfatizar as várias Umbandas, o livro preserva a diferença sem negar os vínculos que permitem reconhecê-las como parte de um campo religioso brasileiro. A trajetória da avó do autor, nascida em Alagoas, criada em Pernambuco e posteriormente instalada no Rio de Janeiro, serve como referência para pensar essa circulação de crenças e ritos. Não se trata de uma biografia usada como prova geral, mas de uma imagem de como migrações e memórias familiares participam da constituição religiosa. A pluralidade, portanto, é histórica, acompanha os deslocamentos das pessoas e a capacidade de comunidades reorganizarem repertórios espirituais. Essa perspectiva também impede que o leitor trate a Umbanda como bloco imóvel, exótico ou isolado do restante da sociedade brasileira. Em segundo lugar, a história do Brasil é relida a partir das religiosidades não brancas. O livro se distingue por inverter o ponto de observação habitual das narrativas nacionais. Em vez de tratar as tradições religiosas populares como apêndices folclóricos de uma história comandada por elites políticas e instituições oficiais, Simas as toma como lentes para interpretar o Brasil, a comparação entre o catolicismo imposto pela colonização jesuítica, a chegada dos cultos aos orixás com africanos escravizados e a consolidação da Umbanda como religião brasileira ajuda a situar diferentes formas de presença religiosa no país. Essa formulação não elimina a complexidade de cada tradição. Sua função é evidenciar que a identidade nacional foi construída sob relações desiguais de poder, deslocamento e imposição cultural. Ao chamar atenção para as disputas no campo simbólico, o autor destaca que reconhecimento religioso não é uma questão apenas de crença privada. Envolve quais práticas são consideradas legítimas, quais são reduzidas à superstição e quais grupos têm sua memória preservada ou silenciada, a abordagem documental e política. Articulada à escrita ensaística, permite relacionar religião, racialização e formação cultural sem converter a Umbanda em simples ilustração de uma tese sociológica, para o leitor. O ganho é perceber que a história brasileira também se organiza por gestos rituais, vocabulários. Objetos e formas de convivência que permaneceram centrais apesar de perseguições e hierarquias persistentes. Em terceiro lugar, crônicas unem rigor histórico e linguagem literária sem reduzir o tema a um manual. Umbandas, uma história do Brasil, é estruturado em crônicas. Escolha formal coerente com seu objeto. em lugar de oferecer uma exposição sistemática de doutrina, hierarquias ou regras de culto. Simas reúne textos que iluminam aspectos históricos e culturais por meio de recortes específicos. A crônica favorece uma escrita breve, associativa e atenta ao cotidiano. O caráter documental anunciado para a obra busca impedir que essa liberdade literária se confunda com invenção arbitrária. O resultado é um ensaio acessível, mas não simplificador. Informações sobre palavras, práticas e registros culturais são mobilizadas para propor interpretações sobre o país. Essa forma é particularmente relevante para um tema cuja transmissão de saberes não se limita a arquivos escritos ou instituições centralizadas. Sem substituir tradições orais por uma narrativa única, o livro cria entradas para que leitores compreendam a presença pública das umbandas, a verve poética, por sua vez. Não funciona como ornamentação, ela é compatível com o interesse do autor pelos sentidos de encantamento, memória e imaginação presentes nas práticas culturais. Há também uma consequência metodológica. Ao evitar o formato de tratado totalizante, Simas reconhece limites de qualquer relato sobre uma experiência plural. O leitor encontra uma interpretação histórica autoral informada, não uma cartilha capaz de representar todos os terreiros ou todas as vivências religiosas. Essa distinção torna a obra útil tanto para iniciantes quanto para quem busca ampliar repertório crítico. Em quarto lugar, patuás. Amuletos e registros sonoros revelam disputas sobre memória e significado. Entre os assuntos destacados no livro estão os primeiros registros fonográficos da palavra Umbanda, a origem dos patuás e a diferença entre patuás e amuletos. Esses temas podem parecer marginais diante de uma história nacional, mas são precisamente o tipo de detalhe que sustenta a proposta de Simas, palavras registradas em gravações. Objetos de proteção e suas nomeações mostram que a cultura religiosa circula por meios materiais sonoros e cotidianos, não apenas por declarações doutrinárias. A distinção entre patuá e amuleto é relevante porque evita a tendência de nivelar objetos de procedências e sentidos distintos sob uma categoria genérica de crendice. Quando práticas afro-brasileiras são descritas de modo indiferenciado, perde-se a relação entre objeto, uso, memória e contexto cultural. Da mesma forma, identificar registros fonográficos não significa encontrar uma origem única e definitiva da Umbanda. Significa observar como uma palavra e seus sentidos passaram a deixar marcas em tecnologias e circuitos de difusão. O livro usa esses elementos para questionar quais vestígios são reconhecidos como fonte histórica. Arquivos oficiais frequentemente registraram populações subalternizadas sob vigilância ou preconceito. Canções, falares, objetos e ritos também preservam experiências coletivas. Assim, a atenção aos patuás e à fonografia não é curiosidade etnográfica, ela amplia o que se entende por documento e restitui densidade histórica a saberes muitas vezes banalizados. Por último, Ano Novo e Carnaval são examinados como práticas de encantamento da vida brasileira. Simas relaciona as umbandas a rituais de encantamento que atravessam o Ano Novo e o Carnaval, aproximando religião e cultura popular sem afirmar que toda a celebração brasileira seja, em sentido estrito, um rito de Umbanda. A precisão é importante, o argumento não depende de dissolver fronteiras entre práticas distintas, mas de reconhecer contatos históricos. Sensibilidades compartilhadas e modos de construir proteção, festa, desejo e pertencimento. Gestos realizados em datas coletivas costumam ser naturalizados como tradição nacional ou costume turístico. O livro convida o leitor a perguntar de onde vêm seus símbolos, que memórias carregam e por que certas heranças são aceitas apenas quando separadas de seus vínculos religiosos e raciais. Essa reflexão tem implicações contemporâneas. Ela evidencia como elementos de matrizes afro-brasileiras podem ser celebrados no espaço público e, simultaneamente, suas comunidades sofrerem intolerância religiosa. Ao trazer o encantamento para o centro da análise, a obra se afasta de uma visão que identifica a religião apenas com crenças abstratas. Ela mostra sua dimensão prática, modos de lidar com incerteza, renovar vínculos, marcar passagens do tempo e afirmar presença comunitária. Mesmo quem não pratica os ritos, pode reconhecer que essas linguagens participam da formação cultural do país. A proposta não exige adesão religiosa. exige atenção crítica às origens plurais de hábitos que se apresentam como simplesmente brasileiros. Sou, em conclusão, Umbandas, uma história do Brasil é indicado a leitores de História do Brasil, Cultura Popular, Estudos das Religiões, Relações Raciais e Tradições Afro-Brasileiras. Também pode interessar a quem já frequenta terreiros e procura uma reflexão histórica que não reduzas a Umbanda a definições fixas, bem como a leitores sem experiência prévia que desejem superar imagens estereotipadas. Seu principal benefício intelectual está em ampliar o repertório de fontes e perguntas usado para pensar a identidade brasileira, objetos, palavras, festas. Memórias familiares e práticas rituais passam a ser entendidos como elementos de uma história social mais ampla. A leitura também favorece uma compreensão mais cuidadosa da intolerância religiosa, ao expor que a legitimidade das crenças é disputada em contextos marcados por desigualdade racial e cultural. O livro se destaca entre obras introdutórias sobre religiões afro-brasileiras e narrativas convencionais de história nacional, por não funcionar como manual de doutrina nem como cronologia institucional exaustiva. Sua particularidade está em usar a pluralidade das Umbandas como princípio interpretativo para reler o país. A combinação de rigor histórico, crônicas e linguagem literária torna o texto mais aberto à experiência cultural, sem abandonar a dimensão política das disputas simbólicas. Em vez de procurar uma origem pura ou uma definição definitiva, Simas mostra processos de circulação, mistura, memória e reconhecimento. Por isso, a obra é especialmente valiosa para quem busca uma história do Brasil que leve a sério conhecimentos e práticas antes empurrados para as margens. Se você quiser apoiar Luiz Antônio Simas, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!